Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Olá, ouvintes, hoje queremos dar sequência no nosso tema sobre família abençoada e eu lhes dou o bem-vindo a esse programa. Gostaria de que você pudesse absorver o máximo de tudo aquilo que estaremos falando a respeito desse tema importantíssimo, é ou não é? Se você talvez não tenha dificuldades com a educação espiritual de sua família, os conselhos que estaremos vendo da palavra do Senhor hoje sirvam então para você aprendê-los e conseguir verbalizá-los às pessoas que você conhece e talvez estejam precisando de um conselho nessa área. Hoje estaremos estudando segundo o Antigo Testamento. Queremos olhar um pouquinho o povo judeu, tão abençoado e escolhido pelo Senhor desde o início da história, um mérito que nós não temos como tirar deste povo jamais. Inclusive conheci judeus no tempo em que morei na Suíça e tenho que dizer que até hoje é um povo que segue muitas coisas rigorosamente do Antigo Testamento e tem uma vida familiar muito abençoada e protegida pelo Senhor, aonde os judeus estavam, no lugar onde eu os conheci, ali existia uma bênção e uma segurança, inclusive, muito grande. Queremos aprender com aquilo que o Senhor ensinou já para o povo de Israel na época do Antigo Testamento, conselhos já tão antigos que talvez até já caíram no esquecimento nos dias atuais. Passamos tanto para um lado místico, atual, contemporâneo de enxergar a bênção que nem se encontrava na Bíblia, muito menos no Antigo Testamento. Aqui nós vamos ter um alicerce sólido daquilo que é realmente a bênção do Senhor. Esse é o tema do programa de hoje.
Estão tentando destruir as bases da família, o modelo de Deus. Quantos filhos choram a separação dos pais? Ó Deus, traga o que for, consola.
Coração de Deus, adore o Senhor pela sua família, pela sua casa. Oh, aleluia!
Ó Deus, traga o que for, consola que ficou, cura o coração do filho que chora. Deus da família.
Antigo Testamento, na verdade, é uma junção de 39 livros que foram escritos antes do tempo e da vinda de Jesus Cristo. Lá nós temos o início de todas as coisas, o Gênesis, como Deus começou a história, e para isso ele escolheu o povo de Israel, como mencionei na abertura desse programa. Nos livros do Antigo Testamento, nós encontramos a grande parte das promessas, bênçãos e promessas de bênçãos que nós citamos até hoje nos púlpitos e em muitos livros, e assim também nós encontramos naquelas caixinhas de promessas. Você lembra delas? Essas caixinhas se vendiam muito há um tempo atrás, hoje já não se encontra mais tanto, com várias plaquinhas pequenininhas, com versículos bíblicos que você podia tirar e escolher um para cada dia, e ali tinha alguma promessa, e muitas dessas promessas que nós encontramos nas caixinhas são originais do Antigo Testamento, versículos que vêm dessa parte bíblica, antes ainda do cumprimento da promessa do Messias. Agora, existe um problema com essas promessas. Hoje em dia nós temos o costume de lidar com elas de uma maneira bastante fácil, bastante política quase, querendo ganhar votos e talvez a amizade de alguém. Nós proclamamos as promessas e as bênçãos para qualquer um que nós nem conhecemos de uma maneira um tanto superficial. Nós podemos sim declarar a bênção e devemos abençoar todas as pessoas em todo o tempo, mas para isso nós não podemos deixar de explicar o caminho completo para uma vida abençoada. Nós não estaremos abençoando uma pessoa simplesmente chamando ela de abençoada. E o que está acontecendo é que nós gritamos os versículos de bênção bem forte por todos os cantos, mas nós sussurramos as condições para recebê-las. Nós temos vergonha de falar para o povo da rádio, da televisão, o que é necessário fazer no dia a dia para que a bênção do Senhor venha sobre nós. Gritamos que todos devem ser abençoados, declaramos da boca para fora que já estão em nome de Jesus abençoados, mas não ensinamos o caminho que todos devem seguir. O céu é lindo e maravilhoso, mas não basta eu dizer isso, eu tenho que dizer como se chega lá, aonde está a porta de entrada para chegar à salvação. Se você olhar, por exemplo, Deuteronômios capítulo 28, vai ser um capítulo onde você vai encontrar bênçãos maravilhosas que são gritadas por muitas as esquinas, mas nós sussurramos os primeiros versículos que falam do procedimento que devemos ter para alcançá-las. Nós costumamos ler de trás para frente as coisas. Vou ler do versículo 6, 5 até chegar ao versículo 1. É assim que normalmente nós fazemos. Nós lemos para o primeiro bem alto. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Deuteronômios 28, 6. Versículo 5. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. 4. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas de sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Versículo 3. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. E aí, com certeza, você que está ouvindo diz amém em seu coração. Versículo 2 diz assim: todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Começamos a ler mais baixo normalmente essas passagens. E o versículo 1 ainda então sussurramos: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Você percebeu como eu li esse texto? O versículo da condição, o versículo que coloca aquilo que nós devemos fazer. Nós invertemos a ordem, ensinamos a Bíblia quase que de trás para frente. Primeiro dizemos que é abençoado e talvez lá no final sussurramos o que realmente deve ser feito para isso. O resultado é que estamos gritando por todos os cantos do Brasil que esse país pertence ao Senhor, que será uma nação abençoada cujo Deus é o Senhor, mas estamos deixando de ensinar que os mandamentos do Senhor precisam ser obedecidos dentro da nossa família, assim como nós queremos que aconteça lá na política, lá no topo, onde estão as pessoas para quem nós apontamos o dedo. É isso que está acontecendo. Nós gritamos que vai ser abençoado, mas nós sussurramos a condição como se fosse uma propaganda enganosa, está entendendo? Talvez essa compreensão errada das coisas venha porque a salvação sim, ela é incondicional. A salvação nós não podemos comprar, nós recebemos ela de graça pela fé em Jesus Cristo. Agora, não basta você simplesmente ganhar o passaporte para ser salvo lá na eternidade. Você deve já aprender a viver conforme esse reino dos céus aqui na terra. Começar a se comportar como um abençoado para que você realmente já experimente as bênçãos de Deus sobre sua família aqui nessa terra. E a condição que Deus tem para a bênção sobre a casa de Israel no Antigo Testamento é a obediência. Para a salvação basta crer, mas para ser abençoado você precisa obedecer. Gosto de uma música que diz assim, que eu sou abençoado se eu vivo obediente. Essa é uma verdade. As bênçãos virão sobre ti de uma maneira automática. Não há necessidade de correr atrás de um lado para o outro em busca da bênção do Senhor. A vida com Deus é uma vida de paz. Você trabalha, é honesto, não rouba, não adultera, não inveja, segue tudo aquilo que Deus ensinou, automaticamente as bênçãos do Senhor vão vir sobre você. Quanto mais alguém corre atrás de ser abençoado, parece que mais longe fica a bênção dele. Corra atrás de fazer a vontade de Deus, de obedecê-lo, e você vai ver que a consequência vai ser uma vida abençoada. A bênção vai te alcançar aonde quer que você esteja, se é que você obedece ao Senhor. Agora eu quero ir com vocês para um texto de Deuteronômios, capítulo 6, versículos 5 a 9. Esse texto vai estar nos falando como que acontece a transferência da bênção entre as gerações. E agora nós vamos chegar para uma parte bem prática da transferência da espiritualidade, da bênção espiritual de uma geração para outra. Versículo 5 a 9 de Deuteronômio 6. Se você não tem a Bíblia agora, o que é muito provável, guarde esse texto, Deuteronômio 6, 5 a 9, em sua memória, e depois você leia e releia ele de novo, porque ali Deus deixa mandamentos de como os pais devem fazer isso. Nós não iremos estudá-los todos hoje, por causa do tempo, mas nós vamos começar. Primeiro, nós temos ali, versículo 5, Deuteronômio 6, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Um conselho aqui que eu vejo que é dado para os pais. Está falando o texto da transferência de bênção entre gerações. Primeiro mandamento aos pais. Primeira dica que Deus dá. Ame, pai, mãe, ame a Deus. Não adianta você esperar de uma forma mecânica e didática fria que os seus filhos vão sentir um amor por Deus. Comece você amando. As pessoas sentem quando nós amamos alguma coisa. Você conhece alguém que é apaixonado pelo futebol? Por que você sabe que ele é apaixonado pelo futebol? Porque as suas atitudes, as suas expressões, as emoções, as palavras transbordam o futebol, transbordam aquilo que ele sente no coração. Eu conheci uma pessoa que quando começava um jogo ele ficava de pé, não conseguia sentar um minuto sequer durante o jogo. Ficava de pé e emocionado, e os filhos estavam ali observando e sentindo forte em seu coração, o pai é apaixonado por futebol. Você conhece alguém que ama carros? Ele vai transbordar de informações e detalhes sobre os carros, a velocidade, o modelo, o desempenho, o consumo. E quando alguém ama a Deus, o que você acha que ele vai transbordar? A primeira dica que nós temos de Deuteronômio 6:5 é que os pais devem amar ao Senhor. Pai, mãe, estou falando para mim também aqui. Nós não temos um método frio para nós aplicarmos que fará com que nossos filhos entendam que Deus é importante. O caminho principal e a primeira dica que Deus dá é que o amor por Deus deve estar enraizado em nossos corações. Os filhos devem sentir que falamos de algo que nós mesmos experimentamos. O versículo 6 é algo parecido com isso, que nos diz assim aos pais que todas essas palavras que eu hoje lhe ordeno, está falando do que Deus ensinou, estejam em seu coração. Aqui mais um reforço ainda, não transmita apenas informações de cabeça para cabeça, e sim de coração para coração. quando falar um versículo bíblico ao seu filho, que não seja apenas uma repetição, uma informação intelectual, mas sim um conhecimento de alma. Filho, isso é verdade. Filho, Deus nos ama. Filho, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor e nada vai faltar. Eu creio que os filhos sentem ao longo da história se nós ensinamos com o intelecto ou ensinamos aquilo que saiu do fundo da nossa alma, do fundo do coração. Quero terminar hoje com essa dica, para que a bênção seja transferida, para que permaneça sobre nós a bênção de geração em geração. O primeiro mandamento do Senhor é: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E que todas as palavras do Senhor estejam em seu coração e que dessa maneira a próxima geração possa ouvir de nós aquilo que transborda do fundo da nossa alma. Que Deus nos dê sabedoria e amor por Ele. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém.
É tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus, hoje aqui, sendo meus dias bons.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.